Nesta semana estamos dando destaque total à Conferência Mundial sobre Mudança Climática, COP23, que está em andamento em Bonn, na Alemanha. A nossa correspondente na COP23, a jornalista Paula Groba, participa agora ao vivo conosco aqui no Conexão Senado. Paula, bom dia para você.
Bom dia, o Morgan, igual falam aqui. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. Aqui em Bonn, 6 graus, são 11 da manhã, nós estamos aqui já na COP23, na Zona Bonn, onde está acontecendo já um evento que a delegação brasileira de parlamentares e o ministro do Meio Ambiente participam para falar sobre como o Brasil pode cumprir as suas metas para concluir o acordo do clima no Brasil. E eu estou aqui ao lado do presidente da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, o senador Jorge Viana, do PT do Acre. Senador, obrigado pela entrevista, obrigado por esse espaço para nós. A agenda está bem apertada aqui na Alemanha, nós corremos de um lado para o outro fazendo todas as agendas, mas foi bem produtivo, né, senador? A gente conseguiu aí fazer uma mistura de assuntos importantes e levar para o Brasil muita discussão e muita conclusão para que a gente leve esse acordo aí para conclusão no país, não é isso?
Eu queria cumprimentar a todos, agradecer a vocês todos da Rádio Senado por essa cobertura, os outros veículos de comunicação do Senado Federal, que eu acho que é a primeira vez, e talvez seja o veículo que esteja dando a maior cobertura do que está ocorrendo aqui na COP23 na Alemanha, em Bonn. Essa é uma COP mais técnica, ela trabalha agora como o Acordo de Paris tem que ser implementado pelos governos, pelos países que assinaram o acordo. Quer dizer, como é que com ações objetivas, concretas, estabelecidas no tempo, nós vamos enfrentar a mudança climática, que já é uma realidade. Os eventos naturais já estão por toda parte e são extremos agora, causando grandes danos. As cidades, onde vive mais da metade da população do planeta, elas vão ter que passar por um processo de mitigação e de adaptação que é caro. Então, entre gastar com a recuperação depois do desastre ocorrer, o melhor mesmo é tentar reduzir, combater a mudança climática, reduzindo as emissões e evitando que a temperatura passe dos 2 graus, como prevê o Acordo do Clima de Paris. Agora, os últimos 3 anos foram os mais quentes anos da humanidade. E os efeitos da mudança climática, então, já estão acontecendo. O Brasil tem um papel importante de protagonista. E o Senado Federal, eu diria, nós, pela primeira vez, realizamos um evento no Espaço Brasil, na COP. Eu, como presidente da Comissão de Mudança Climática, coordenei o evento, chamei ainda o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Davi Alcolumbre, que também participou, o presidente Newton Tato, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, e fizemos um evento que foi o de maior prestígio, que teve maior presença de brasileiros, de empresários, de representantes de ONGs e inclusive do ministro Zequinha Sarney. Então, acho que o parlamento está presente, um grupo grande de parlamentares, porque é no parlamento que a gente ratifica o acordo do clima, é nele também que nós vamos aprovar as políticas que vão garantir a implementação do acordo de Paris e fazer o Brasil cumprir, como nós estamos discutindo nesse momento aqui, as NDCs, que são as metas estabelecidas de redução de emissões para todos os setores da vida econômica e social do Brasil.
Nós tivemos também um evento importante aqui, a Amazon Bond Day, que foi um acordo de cooperação. Alemanha e Reino Unido doaram dinheiro, principalmente para o Acre e para Mato Grosso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse recurso, para onde vai, como será usado pelo Brasil.
No acordo do clima está previsto o financiamento de 100 bilhões por ano, 100 bilhões de dólares por ano, quando depois de 2020, para que os países em desenvolvimento ou os países que têm grandes emissões possam mitigar essas emissões. Mas nós que temos a maior floresta do planeta, nós chegamos aqui com uma agenda carregada. O risco de retrocesso na pauta ambiental no Brasil foi colocado à prova durante esse último ano, especialmente no Congresso e pelo governo. O próprio ministro Zequinha Sarney anunciou aqui que não tinha conhecimento dessa medida última agora, 795, que visa, olha o absurdo, dar dar incentivos fiscais, abrir mão de R$1 trilhão para as grandes petroleiras trabalharem o combustível fóssil. Isso é pôr o Brasil na contramão do mundo. Mas, diante disso, nós tivemos uma boa notícia, que foi a redução do desmatamento. Esse dia da Amazônia aqui em Bonn, promovido pelos governos do Pará, do Rondônia, do Mato Grosso, do Acre e outros governos da Amazônia, foi um dia muito interessante. O Acre recebeu uma doação do Reino Unido e da Alemanha de 100 milhões de reais, o Mato Grosso um pouco mais de 100 milhões de reais, e o próprio Fundo Amazônia, do governo que é gerenciado pelo governo federal, também recebeu uma doação de 100 milhões de reais. Quer dizer, tem ações concretas para apoiar os índios, para apoiar a ideia da sustentabilidade, do uso sustentável da floresta. Eu, como senador da Amazônia, fiquei muito contente de ver a ação dos governos. Agora nós temos que ter, no tema do combate às mudanças climáticas, um ponto de união de todos. Tem que ser uma ação suprapartidária. O evento que eu coordenei ontem, que foi feito pelo Senado Federal aqui em Bonn, porque assim que eu vejo, agradeço até o senador presidente Eunício, que nos apoiou, foi um evento mais importante do Espaço Brasil, o mais prestigiado, porque nós tínhamos lá um conjunto grande de deputados, senadores também. Lamentavelmente, a senadora Cátia Abreu, por um problema de saúde, não pôde estar presente, mas está aqui conosco, a senadora Lides, a senadora Vanessa, o senador Davi Alcolumbre, estiveram juntos conosco, e o Senado Federal, de certa forma, assumiu um protagonismo aqui, através da Comissão Mista de Mudança Climática, que eu tenho a honra de presidir, porque os membros dela, deputados e senadores, nos ajudaram a fazer um evento muito importante para que a gente leve para dentro do Parlamento Brasileiro e para toda a sociedade a decisão de combater a mudança climática, implementando as ações que vão garantir que o Brasil cumpra os seus compromissos assumidos no Acordo de Paris.
E os senhores parlamentares vão levar um dever de casa, né? Vão ter que fazer uma união, aí, uma reunião dessas propostas que foram sugeridas e levar para, de repente, um pacote ambiental aí entre Câmara e Senado, uma aprovação, foi o que foi solicitado e é o que deve acontecer?
Nós estamos em plena implementação do Código Florestal Brasileiro. Agora mesmo está sendo anunciado, nesse momento, nesse evento, pelo Sirkis, que é o coordenador do Fórum de Mudança Climática do Brasil, todas as ações e metas que o Brasil vai ter que cumprir para poder fazer valer o compromisso assumido pelo Brasil de redução de emissões até 2020, até 2025 e até 2030, com base em 2005. Então, essa redução, essa mudança da tendência de aumento do desmatamento da Amazônia, com a redução de 16%, é um sinal importante. Agora, na reunião que nós fizemos da Comissão de Mudança Climática, uma espécie de audiência pública que nós fizemos aqui em Bonn, que foi a mais prestigiada, nós tiramos também uma série de compromissos para voltar, para a nossa volta ao Congresso. Nós vamos realizar uma sessão conjunta da Comissão de Mudança Climática, com a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, com a Comissão da Amazônia e com a Comissão de Meio Ambiente do Senado, e lá discutimos pelo menos 5 pontos. A questão do carro elétrico, dos combustíveis, que nós temos que ver como vamos trabalhar para que sigamos tendo a redução do desmatamento, e especificamente nós trabalharmos a ideia de combater ações que podem pôr o Brasil no atraso, na agenda do atraso na questão ambiental, como essa medida, essa anistia de R$1 trilhão, que está proposta pelo Ministério da Fazenda brasileiro, que o ministro do Meio Ambiente, Zequinha Sarney, declarou aqui, inclusive para rádios e TV Senado, que ele não tinha conhecimento, que ele é contra, que ele é radicalmente contra, porque aprovar essa medida significa dizer que o Brasil não vai cumprir o acordo que declarou assumir de redução de emissões no Acordo do Clima, porque ele vai estar jogando para a atmosfera gases e o resultado de uma política de incentivo ao uso de combustíveis fósseis, quando o mundo está fazendo exatamente o contrário, entrando na era do carro elétrico e entrando na era da ideia do desenvolvimento sustentável. Então nós temos muito trabalho depois da COP, porque eu acho que a participação do Senado aqui foi histórica. Pela primeira vez nós tivemos, e agora o pedido que nós ouvimos aqui dos representantes de empresas, da sociedade civil, é que todas as COPs tenham um evento do encontro dos parlamentares brasileiros com todos que participam da COP para discutir a agenda parlamentar brasileira e o cumprimento do Acordo do Clima assinado em 2015 em Paris.
Adriano, alguma pergunta para o senador?
Só perguntar, Paulinha, em relação a essa questão do Amazonia Day, nesse fundo do Reino Unido, da Alemanha, em relação aí o que foi anunciado nesta semana. Ele falou da questão, o senador Jorge Viana falou aí da questão do dinheiro, né, ser aplicado no Acre. E se isso pode, essa ajuda anunciada, pode abrir aí oportunidade para outros financiamentos no futuro de outros países, quem sabe, ou até mesmo países da Europa, em relação a ações para combater, por exemplo, desmatamento, para as nascentes. O que pode abrir como portas esse anúncio feito pela Alemanha e pelo Reino Unido?
Olha, você tem toda a razão. Foi assinado um acordo de cooperação direto, governo subnacional brasileiro do Acre com a Alemanha e Reino Unido, do Mato Grosso com a Alemanha e Reino Unido. O do Pará está para sair, tem também outros estados, Rondônia também está quase conseguindo. Enquanto o Brasil não muda a sua política, e que para mim tem que ser mais agressiva, de remuneração por serviços ambientais que as populações tradicionais, seringueiros, extrativistas, a população indígena faz, de proteger as nossas florestas, nós estamos conseguindo cooperação direta de alguns países. Então, esse é um caminho. Agora, o mais importante de ficar claro é que também está tendo um avanço na posição do Brasil de começar a querer discutir RED, precificação de carbono, ver qual o papel que as florestas brasileiras, quando param de ser destruídas, cumprem na busca de equilíbrio do clima no planeta. Isso tem que ser pago. Nós não podemos aceitar pobreza, desigualdade e ficar discutindo como se fosse apenas uma questão ambiental isolada. Então não tem como discutir meio ambiente sem levar em conta que só vamos ter um mundo melhor se nós diminuirmos a pobreza, diminuirmos as desigualdades e a destruição do meio ambiente. E é isso que nós tratamos assim. Como viver numa região mais rica do planeta, que o Brasil tem, que é a Amazônia, com gente passando fome? Quer dizer, o Brasil ainda não entendeu. Nós temos o Código Florestal, nós temos uma lei de acesso à biodiversidade, nós temos uma lei de ciência e tecnologia. Tudo isso nós aprovamos no Congresso. Eu, inclusive, tive o privilégio de ser relator dessas três leis com outros colegas. Agora, o grande desafio que nós estamos vivendo agora é implementar o Acordo do Clima, é salvar a vida no planeta, ou pelo menos tirar o risco que a vida corre hoje. Mas isso também é um instrumento novo de desenvolvimento econômico. Isso tem que ser a base de uma economia descarbonizada, de uma economia sustentável. E não tem solução de reduzir o desmatamento na Amazônia. Ou vamos estabelecer valor para a floresta, para tudo que ela nos oferece, que dá um tratamento melhor para as populações indígenas, para quem vive nela, ou então ela vai ficar sem valor e seguir sendo destruída. Porque só no comando e controle, feito pelo IBAMA, que tem que ter elogios agora por ter reduzido, não vai resolver, porque já chegou no piso e o Brasil está tendo 6 mil quilômetros de desmatamento, mas o compromisso é de reduzir para 3 e zerar o desmatamento ilegal. É isso que nós temos como desafio daqui para frente.
Tá certo, senador. Obrigada pela entrevista. Bom, Adriano, é isso. A gente está caminhando para a conclusão aqui dos trabalhos na COP23. Amanhã é o último dia. Os negociadores brasileiros do Ministério de Relações Exteriores já anunciaram que houve algum avanço com relação a normas de transparência do acordo do clima. O presidente da comissão se reuniu com a secretária executiva da COP, o senador Jorge Viana. Ela também sinalizou um bom andamento dos trabalhos aqui e elogiou muito o Brasil, o protagonismo do Brasil. Foi muito importante essa reunião porque foi o único parlamentar que se reuniu com a secretária. E o senhor quer falar? O senador Jorge Viana quer falar sobre esse encontro, só um pouquinho.
Não, eu só quero dar uma boa notícia. O Brasil se candidatou a sediar a COP de 2019. Então, no próximo ano, a COP vai ser na Polônia. Agora, imagine, aí, Adriano, eu acho que é uma coisa muito importante você, em primeira mão, passar aí para todo o Brasil que há uma possibilidade, o governo brasileiro, aqui o ministro Zequinha Sarney, disponibilizou o Brasil para sediar a COP de 2019, a COP25. Ou seja, se isso for acontecer, o Brasil volta a ter o protagonismo fantástico que sediou a Rio 92, a Rio mais 20, e 25 anos depois a gente pode voltar a sediar uma COP na hora que o mundo discute como pôr fim ao risco na vida no planeta com o aumento da temperatura. Então, o país mais...
Já uma cidade, senador, que...
do planeta...
Senador, já há uma cidade que se candidata para sediar a COP25? Ou seria o Rio de Janeiro uma outra cidade, quem sabe da Amazônia?
Não sei, porque, veja, tem um custo muito elevado isso, realmente é o país que sedia. A COP funciona assim, ela está ocorrendo aqui na Alemanha, em Bonn, mas quem preside essa COP é Fiji, um país muito pequeno, uma ilha no Índico. E aí o Brasil está se oferecendo para sediar a COP em 2019, então eu queria encerrar essa entrevista passando uma boa notícia. Não sei se isso vai se configurar, talvez até amanhã nós tenhamos ou depois a confirmação, mas na audiência que eu tive com a secretária executiva, a COP tem 30 mil pessoas participando aqui na COP, participaram da COP. Ela é a pessoa responsável pela realização. Ela esteve numa audiência que nós fizemos na Comissão Mista de Mudança Climática há 2 meses atrás aí no Senado, criamos uma relação de amizade. A senhora Patrícia Espinosa, ela eu diria que é a maior autoridade nesse aspecto, representando as Nações Unidas, e ela é uma aliada dessa intenção do Brasil sediar a COP25 em 2019 aí. Mas é um desafio do país, do Estado brasileiro. Isso tem que ser tratado suprapartidariamente, independente das questões políticas, mas eu não poderia encerrar essa entrevista agradecendo a vocês, cumprimentando a Rádio Senado, a TV Senado, o jornalismo, por estar fazendo talvez a melhor cobertura. Os deputados federais, os senadores, todos elogiaram muito pela quantidade de matérias que vocês estão retransmitindo aí e fazendo com que o Brasil, que é tão importante, tem um papel tão importante no combate à mudança do clima, possa acompanhar o andamento dessa COP23 aqui em Bonn, na Alemanha.
É isso, Adriana. A gente continua aqui na cobertura da COP até amanhã. E nesse momento o Fórum Brasileiro de Mudança Climática está apresentando a sua proposta de como o Brasil pode cumprir a meta, as suas metas do Acordo do Clima. Nós vamos seguir nessa cobertura hoje dessa reunião e voltamos depois com mais informações para vocês ao longo da programação, com fotos, vídeos e entrevistas com os parlamentares aqui na COP. Adriano.
Valeu, Paula. Muito obrigado pela sua participação. Agradecemos também ao senador Jorge Viana, do PT do Acre. Bom dia para vocês aí na COP23, agora em Bonn, na Alemanha, 11 horas 18 minutos da manhã. Valeu, Paulinha. Valeu. Muito obrigado.